Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Campus Verbal. Hoje o programa de grande entrevista da RUM tem como protagonista o novo Presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, Miguel Bandeira. Seja muito bem-vindo à RUM. Miguel Sopas de Melo Bandeira é professor doutorado no ICS, no Instituto de Ciências Sociais, do qual foi Presidente entre 2010 e 2013. É doutor em Geografia Humana pela Universidade do Minho, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e tem desenvolvido trabalhos nas áreas dos estudos e planeamento urbano, estudos culturais e história, património cultural e natural. À margem do plano académico, foi também, entre 1991 e 2013, presidente e dirigente da ASPA, a Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e Natural. Para contextualizarmos os nossos ouvintes, o Conselho Cultural é o órgão colegial de consulta do reitor e do Conselho Geral em questões de política cultural da Universidade do Minho, tem como competência genericamente a emissão de pareceres sobre a política cultural da Universidade, assegurando a ligação com a comunidade, bem como a coordenação das atividades das unidades culturais. O seu primeiro presidente foi Lúcio Craveiro da Silva, antigo reitor, seguiu-se José Viriato Capela, Ana Gabriela Macedo, Maria Eduarda Kitting e Helena Sousa. Miguel Bandeira tomou posse a 11 de março, sucedendo então no cargo a Helena Sousa, também ela docente do Instituto de Ciências Sociais. A professora Helena teve aqui uma missão difícil, que foi liderar este conselho durante 2 anos pandémicos, 2 anos em que a cultura foi particularmente afetada. E eu pergunto-lhe que conselho cultural herdou da professora Helena Sousa.
Bom, antes de mais nada, boa noite. Muito obrigado, Liliana, muito obrigado à Rádio Universitária do Minho por este retorno aos microfones da rádio, da qual eu não posso deixar de o referir. Tive o prazer de colaborar em tempos passados, particularmente ainda na era da gravação analógica como cronista, e guardo naturalmente grandes amizades na rádio e grandes memórias, e mais, e considero esta rádio também um dos locais onde eu aprendi muito como pessoa, enfim, como cidadão, a lidar com os domínios da comunicação, da linguagem, enfim, e com este ambiente sempre permanente da pressão da concepção e da execução da informação. Bom, antes de mais nada, referir que foi de um modo algo surpreso que recebi este convite da parte do seu reitor, do professor Rui Vieira de Castro, mas que naturalmente com todo o gosto aceitei e considero mais com gosto uma honra e um desafio num momento em que da minha parte, da minha vida pessoal, estou de retorno à universidade. Eu nunca estive completamente fora da universidade, inclusive como docente, embora naturalmente apenas com uma presença residual e tópica, mas para dizer que de facto é uma missão que estou a abraçar com um grande entusiasmo. Reconheço os desafios e particularmente para mim é também prazeroso ter sucedido à minha colega e amiga, a professora Helena Sousa, que aliás diria um pouco, tive a oportunidade de o referir, um pouco por ironia, desta vez sou eu que lhe sucedo neste cargo, mas no passado recordo que foi ela que me sucedeu na presidência do Instituto de Ciências Sociais. Devo dizer que desde logo reconheço, como sublinhou muito bem, as dificuldades que ela teve em exercer este cargo, mas que o desempenhou na minha perspectiva e do modo como estou a contactar com todo o nível de elevação e excelência que aliás a caracteriza, mas que é incontornável o facto de ter apanhado os efeitos da pandemia e particularmente porque também muito bem referiu a dimensão cultural que se reporta às atividades presenciais, em toda a expressão do seu ecletismo, em todas as dimensões que a cultura pode abranger, o direto e ao vivo, eu diria quase, que é o mote que eu tomo não diria como programa, porque não, a minha chegada não resulta de um programa, não resulta de uma premeditação, mas de facto de um estado de consciência clara de que temos que recuperar, enfim, aquilo que alguns vão chamando da nova normalidade, enfim, e de outros modos de estar. Mas para dizer que de facto é um prazer, é uma honra, aliás, também suceder a outras colegas, designadamente a professora Eduarda Keating, a Gabriela Macedo, mas também, enfim, os primeiros presidentes deste órgão, o professor Viriato Capela e o último, mas necessariamente o primeiro, que de alguma maneira julgo que marca o perfil e o ascendente desta função, o professor Lúcio Craveiro da Silva, que naturalmente eu não tenho a veleidade de querer substituir ou igualar, mas que tomo necessariamente como a principal referência de valores, de modo de estar e de facto daquilo que me parece que é sinteticamente o mais abrangente para exercer qualquer cargo que tenha a cultura como mote, que é a dimensão humanística. E o professor Lúcio Craveiro da Silva é incontornavelmente um dos maiores humanistas de Braga do século XX e, portanto, nesse sentido, reconhece essa responsabilidade.
Professor, era objetivo da professora Helena aumentar a visibilidade do trabalho desenvolvido pelo Conselho Cultural, até porque é um órgão que muitos estudantes não conhecem ou não conhecem como deveriam. Acha que foi conseguida esta tentativa de aumentar a visibilidade do Conselho Cultural e o que é que pode ser feito neste sentido?
Eu penso que sim, que esse caminho está, digamos, desenvolvido e relançado pela professora Helena Sousa, após, enfim, um mês e meio da minha tomada de posse, não vejo de imediato necessidade de alterar o trabalho de reflexão que ela promoveu e coordenou, e portanto no âmbito de um documento que foi produzido com o Conselho Cultural Plenário, não é? Não só aquele que decorre da Comissão Permanente, que são as unidades culturais da Universidade do Minho, mas também dos convidados externos, e é preciso compreender que a elaboração de um documento desse tipo, um documento que de algum modo é orientador, ele demora o seu tempo a ser discutido, a ser desenvolvido e finalmente redigido. E ele não tem ainda, diria, quase um semestre, portanto não faz sentido alterar o produto dessa reflexão. Portanto, nesse sentido, eu diria que esse trabalho está iniciado, irei, obviamente, continuar a promovê-lo e espero poder dar consequência ao alcance que efetivamente ele projeta, mas numa certeza, e eu sei que a professora Helena também nesse aspecto estava de acordo comigo, de que em matérias culturais nunca nada está concluído, nunca nada está inteiramente terminado. É verdade que não nos podemos esquecer que o Conselho Cultural é um órgão colegial consultivo da Universidade do Minho, particularmente do seu reitor e do Conselho Geral, mas que naturalmente até por incorporar as unidades orgânicas, que digamos é o coração, digamos, passa a metáfora do motor da Universidade, é objetivo, portanto, estabelecer essas sinergias, promover as transversalidades necessárias, construir as pontes, para que, obviamente, a Universidade continue sempre a potenciar o seu papel cultural, porque, e se me permite este parênteses, o Conselho Cultural não é um órgão de produção e de programação de cultura, porque não faria sentido. A Universidade é ela toda diária e permanentemente um foco emissor de cultura, na sua polissemia de expressões, na diversidade de modos de estar, na natureza, digamos, dos próprios conceitos que podemos entender de cultura, e, escusado será dizer, tem que ser cada vez mais abertos, inclusivos, tolerantes, intergeracionais, têm que, obviamente, mobilizar a reflexão dos conceitos contrários. E, portanto, esse será sempre o papel do Conselho Cultural. Portanto, é um, chamar-lhe-ia, catalisador, digamos, dos próprios processos culturais que diária e permanentemente ocorrem na Universidade do Minho.
Mas, enquanto Presidente do Conselho Cultural, como é que define a política cultural da Universidade do Minho?
Eu tenho, por, diria, natureza pessoal, alguma reserva quanto às definições diretivistas de política cultural. Enfim, sabemos que, por exemplo, a existência de um Ministério da Cultura, enfim, que é uma criação francesa, enfim, com tudo o que se reporta à influência que, chamemos de uma cultura francesa, tem na cultura europeia, determina um modo, digamos, de olhar a cultura que não é assim tão antiga, é relativamente recente, não vou fazer agora aí o historial desse processo, mas que pode ser condicionador, se for demasiado diretivista, daquilo que é a natureza dos processos culturais mais lídimos, como são, por exemplo, as expressões artísticas, as dimensões criativas, aqueles domínios de vanguarda que, de facto, vivem por processos de ruptura, por inovações muitas vezes fraturantes, por reflexões que, genericamente, para serem verdadeiramente ativas e afirmativas, não são, por exemplo, politicamente corretas. E quando falamos numa política institucional, inevitavelmente nós estamos a falar da política na asserção democrática da sociedade em que vivemos. E esse, e permite-me este pequeno, diria, esta pequena relação, eu não gosto muito de usar anglicismos, ia usar um, mas precisamente a relação que a mundividência da produção cultural da universidade tem na sociedade. E esse é um dos aspectos que me sinto particularmente habilitado, pelo menos sensível, para o desenvolver, precisamente porque estou a chegar de um percurso de 8 anos de serviço público fora da universidade, mas onde tinha funções que também privilegiavam a relação com as universidades, designadamente o pluro das universidades, que me permite, neste momento, ter uma visão mais alargada e ampliada daquilo que, por natureza, já é o papel que a universidade tem cultural, não só no termo imediato, diria, nas duas cidades onde fisicamente está instalada, mas também na dimensão projetiva que qualquer universidade dos nossos tempos tem que ter, que é uma dimensão universal, não é? Quer dizer, hoje não faz sentido pensar numa universidade se ela não estiver também a produzir cultura nas sete partidas do mundo, não é? E a Universidade do Minho é o exemplo de uma instituição de sediação regional que tem uma projeção global no mundo e, por isso, também não podemos, enfim, ignorar ou obliterar essa escala de relacionamento do seu potencial cultural.
E considera que a comunidade académica na Universidade de Minho está suficientemente próxima da cultura?
Pois, eu julgo, eu não tenho uma visão pessimista sobre isso. Eu sei que há parâmetros, existem indicadores que muitas vezes são seguidos de estudos canónicos sobre aquilo que é ou não é a cultura. Esse fenómeno, por exemplo, tem-se desenvolvido muito nos últimos anos a partir destes novos conceitos como indústrias criativas, economia cultural, enfim, há toda uma nova taxonomia que tende, de alguma maneira, a disciplinar o conceito. E precisamente por o querer disciplinar, tende também digamos, a convocar aquilo que é a própria afirmação do poder e da política, digamos, de quem representa a cultura, não é? Eu tenho sempre uma perspectiva, diria até como académico, mais aberta e livre das abordagens culturais, mas reconheço que isso não exime, quer dizer, não evita que se aborda a cultura também do ponto de vista sistemático, do ponto de vista científico. E nesse sentido, eu julgo que tem sido ultimamente demasiado empolado a relação de alguns indicadores e de alguns resultados relativamente à participação, por exemplo, dos estudantes na vida cultural. É admissível que existam valores, e nesse momento até por via de outras instituições de que faço parte e associações, estão a ser desenvolvidos também estudos para apurar esses resultados. Portanto, é verdade que vão sempre havendo algumas investigações parcelares, alguns referenciais traduzidos de questionários e de inquéritos que nos dão resultados nem sempre animadores dessa relação de participação, por exemplo, dos estudantes enquanto público de espetáculos nos estabelecimentos da cidade. Bom, eu devo dizer que, e a minha perspectiva é uma perspectiva otimista, porque esses resultados, de qualquer maneira, ainda que estejam aquém do que é desejável, estão muito longe do que eram algumas décadas atrás, portanto, e isso também tem vindo a melhorar em função também do próprio crescimento e hoje já não se pode dizer da implantação da universidade, mas houve um facto em que houve um período em que eu diria que a Universidade do Minho foi praticamente o grande motor de desenvolvimento do Conselho de Braga, da cidade de Braga, isto para falar de Braga, mas também de Guimarães, mas hoje em dia já não podemos circunscrever-nos a essa ideia, ainda eu diria, um bocado provinciana dessa relação direta de participação. É verdade que temos que criar modelos e estímulos de aumento desses indicadores, mas eu tenho uma visão de que a Universidade do Minho tem já uma dimensão de participação, mesmo indiretamente através de públicos, não só a partir dos seus estudantes, em expressões talvez nem sempre tão canónicas daquilo que é a chamada cultura com capa, porque a cultura não tem só capa, não é só erudita, não é só uma redoma de vidro ou uma espécie de torre de marfim de eleitos e pessoas que são obviamente diferentes das outras. Não, eu nisso tenho uma visão de que as expressões e as afirmações culturais dos jovens têm outras implicações, têm outras ligações que também nós temos que valorizar, temos que incorporar, integrá-las, porque acho que elas em si não são opostas, mas no sentido de promover, obviamente, isso que é hoje uma realidade, que é um reconhecimento maior, e isso é que parece-me que é importante, do papel da Universidade do Minho na produção cultural, não só de conteúdos, mas até já diretamente de eventos, mas também da Universidade do Minho como emissor de públicos e de consumidores de cultura.
Não querendo fugir ao Conselho Cultural, mas até porque também foi vereador da Câmara Municipal de Braga nos últimos dois mandatos, Guimarães foi Capital Europeia da Cultura em 2012 e Braga candidata ao título em 2027, um trabalho que de resto foi iniciado pela autarquia enquanto era vereador. Pergunto-lhe se considera que Braga tem um projeto suficientemente forte para sair vencedora deste título.
Bom, eu devo dizer, e para mim é sempre também de algum modo reconfortante, que eu ainda fiz parte do processo, enquanto membro da Universidade do Minho, do processo de candidatura de Guimarães à Capital Europeia da Cultura. Tive até o privilégio de, enquanto membro da Universidade do Minho, conjuntamente com a Câmara Municipal de Guimarães, na Cimeira de Lisboa, de apresentar, digamos, aquilo que na altura era já o programa estrutural de Guimarães, Capital Europeia da Cultura. E fiz parte até, também como membro da Universidade do Minho, do grupo de avaliação da Capital Europeia, com atividade que do ponto de vista académico foi muito enriquecedora e que também aprendi muito, precisamente para dizer que tenho, de facto, sinto-me já com uma consciência, uma visão para ter, para abordar esta candidatura de Braga à capital europeia da cultura como um projeto altamente auspicioso e que precisamente tem todas as condições e garantias de poder vir a ter sucesso como tal. Mas eu até iria mais longe. Bem sei, enfim, que posso ser acusado, enfim, de alguma sobreposição emocional ainda do cargo que exerci até há tempos. Mas é preciso entender, antes de mais, que uma candidatura à capital europeia é sempre uma candidatura estratégica. E uma candidatura estratégica como é esta só é verdadeiramente bem-sucedida se tiver um amplo denominador comum, como tem, felizmente, vindo a acontecer. Ou seja, tem que ser uma candidatura que é transversal a todos os setores da sociedade e Braga está a fazer um bom caminho nesse sentido para fazer com que todos os bracarenses, independentemente das gerações a que pertencem, das profissões que exercem, possam se sentir todos identificados nessa candidatura. E esse é um dos ingredientes que, reconhecidamente em Guimarães, foi fator de sucesso e que em Braga, no processo que estamos a desenvolver, também o será. Não tenho dúvida nenhuma, todos os bracarenses vão se sentir identificados, sentem-se já hoje, e por isso também eu diria que em si já é um sucesso. Porque estas candidaturas, e esse tem sido o modo como tem, como a comissão que tem, digamos, promovido a candidatura, tem acentuado e desenvolvido, todos estes processos de candidatura não valem só pelo resultado final, eles valem também pelo processo em si. E, portanto, o próprio desenvolvimento da candidatura, o modo enriquecedor que ela está a ter, a dinamização de, diria, de programação que induz, as reflexões que tem promovido, em si já são um sucesso. E não tenho dúvida nenhuma, independentemente do resultado, que eu espero que seja o melhor que todos pretendemos, e quando falo no resultado não é só para Braga, se ele há sem sombra de dúvidas para Portugal e para o Noroeste Peninsular, é verdade que a aposta está a ganha, usando uma expressão comum, não é?
E sendo que falamos das cidades onde a Universidade de Minho tem os seus campi instalados, estes títulos, a confirmar-se também o de Braga, que impacto poderão ter no Conselho Cultural e em toda a estratégia cultural da Universidade de Minho?
Tem um impacto, desde logo, mobilizador, no sentido de que candidaturas deste tipo são sempre muito abrangentes e multissectoriais. Portanto, quando uma comunidade, enfim, independentemente se é um município, se é um conjunto de municípios, se é uma região, a candidatar-se, seja qual for o tema que subjaz a essa candidatura só tem sustentabilidade e só tem, obviamente, capacidade de afirmação se for multissectorial, se for ao nível, diria, da universidade, se for pluridisciplinar, multidepartamental, e se lo há sem dúvida, porque surgirão oportunidades, digamos, iniciativas, e a universidade, pela sua própria natureza, é um laboratório, é um grandioso laboratório de criatividade, de inovação, de ciência, de cultura. Surgirão, obviamente, para além dos voluntarismos, candidaturas e projetos que vão, obviamente, sustentar o processo de candidatura. Isso não tenho dúvida. Conseguindo obter esses resultados, naturalmente, sendo eles positivos, o processo de ampliação é maior e, portanto, os horizontes alargam-se ainda e as oportunidades são, sem sombra de dúvida, maiores. Até porque, evidentemente, hoje em dia, no contexto global em que vivemos, e muito particularmente à escala europeia, A candidatura a capital cultural é uma candidatura, entre outras, que necessariamente surgirão e outros objetivos que para já não estão equacionados, mas que terão um futuro mobilizador. Por exemplo, desculpe só dar um exemplo que não tem a ver propriamente com o resultado imediato de uma candidatura, mas um projeto que tem sido, enfim, que se iniciou ainda enquanto fui vereador da Câmara Municipal de Braga, mas que se iniciou em conjunto entre a Câmara Municipal de Braga e a Câmara Municipal de Guimarães, um projeto conjunto de valorização do território, portanto, de consciencialização do valor patrimonial da Serra, que divide, mas que passará a unir os dois concelhos em projetos comuns baseado no património, o chamado Projeto Chacromontes, que inclusive teve um desenvolvimento já mais recente de promoção da criação de uma associação de municípios, e que é bem o exemplo de uma visão de escala para além do município, que tem uma potencialidade porque incorpora valor na cultura, mas que também incorpora valor do ponto de vista técnico-científico, se pensarmos no ordenamento florestal, no planeamento e no ordenamento do território como fator de preservação da paisagem, e que são domínios onde a cultura, a ciência, a tecnologia e muito particularmente a educação, que é uma das matrizes da própria universidade, na formação e na valorização dos cidadãos, contribuirá, obviamente, para o desenvolvimento geral do nosso território.
Professor, voltando ao seu mandato, um mandato como Presidente do Conselho Cultural que termina em 2025, qual será o seu principal objetivo e a sua prioridade ao longo deste tempo?
Eu não tenho um programa definido. Inicialmente, durante este primeiro mês, tenho procedido a uma ronda pelas unidades culturais que compõem a Comissão Permanente do Conselho Cultural, portanto, para as auscultar, para me inteirar também dos seus projetos, para valorizar aquilo que inevitavelmente será a missão de um Presidente do Conselho Cultural, que é estabelecer sinergias e projetos comuns numa primeira fase entre as unidades culturais, da qual obviamente não posso negar um dos projetos estrela é naturalmente o prémio Vítor de Sá, e que também simultaneamente não posso deixar também de o referir por via de uma outra instituição que tenho a honra de presidir, que é a Fundação Brácar Augusta, composta também pela Universidade do Minho, pela Universidade Católica Portuguesa, pela Câmara Municipal de Braga e pelo Cabido Primacial da Sé, também estando a promover as comemorações centenárias de Vítor de Sá, tal como a Universidade. Eu estou já a estabelecer aqui um processo de interação digamos, de complementaridade, para não haver redundâncias, para potenciarmos, obviamente, aquilo que é o objetivo comum de todos os intervenientes, mas para dizer, fundamentalmente, que mais do que uma visão programática, eu tenho um desígnio que me parece hoje ser fundamental na ordem do dia. E que eu diria, e trago isso da minha formação enquanto estudante que fui, também lá atrás, quando fui estudante da Universidade do Porto, e da minha relação associativa, quando aprendi no Teatro Universitário do Porto, de que fui presidente, de que o mais importante neste momento, depois do período que estamos a viver, é recuperar a dimensão do direto e ao vivo. E o direto e ao vivo, por mais que possamos dispor de todos os recursos de tecnologias de informação e comunicação, continua a ser a base fundamental de todas as expressões culturais, sejam elas as performativas, do espetáculo, as mais abstratas, as mais criativas, as mais patrimoniais, mas que são fundamentais para se cumprir uma missão, seja ela qual for, na área da cultura. Portanto, eu diria que o meu mote é direto e ao vivo.
Disse na sua tomada de posse que as relações com o exterior eram importantes. Pergunto-lhe o que é que será feito a este nível, de que forma quer impulsionar estas relações com o exterior?
Bom, eu de alguma maneira já fui detalhando, mas eu julgo que, e a Universidade, julgo que neste nesta fase que vive, e quando falo da Universidade, não é da Universidade do Minho, falo da Universidade Portuguesa e da Universidade em geral, até diria mais de um modo uniforme, a própria Universidade Europeia. Eu julgo que as universidades, de facto, têm que encarar de um modo prioritário a sua relação com a comunidade, com a relação com o exterior, com a relação com a sociedade. E, embora já o façam, ela ainda é feita muito a partir diretivamente da universidade para fora. A universidade tem que se abrir mais à comunidade, tem que se abrir mais aos saberes e aos conhecimentos não académicos e eruditos, e tem que plasmar-se mais com a sociedade aos mais diversos níveis, não só ao nível imediato e local dos sítios onde está instalada, mas com as novas dimensões de comunicação intangíveis, que não têm sítio, muitas vezes nem têm tempo, nem têm lugar, não é? Mas que têm que, digamos, ultrapassar aquela velha questão de que a relação com o meio, de que a relação com a sociedade é a medalha de bronze, diria, das finalidades de missão da universidade. Sabemos o ensino, a investigação e depois a relação com a comunidade. A relação com a comunidade não pode ser, e cada vez mais, sobretudo nas universidades que têm um grande financiamento público, não pode ser apenas o parente pobre, digamos, do modo de estar e dos objetivos de uma universidade. Até porque, hoje em dia, esse é, de facto, um dos desafios que a universidade tem pela frente. É a de, naturalmente, captar cada vez mais motivações diversificadas, e não apenas uma geração e um perfil, digamos, de cidadãos, que são aqueles que prosseguem estudos para frequentar uma universidade. Porque hoje sabemos que muitas das exclusividades que a universidade manteve até há bem poucos anos são praticadas por outras instituições, por empresas, por associações, por outro tipo de comunidades. E eu julgo que a universidade aí tem um grande desafio pela frente.
Professor, aproximam-se também a celebração dos 50 anos da Universidade do Minho, será em 2024, portanto, ainda dentro do seu primeiro mandato. Sei que está há um mês e meio, relativamente a um mês e meio, nesta função, mas o que é o Conselho Cultural está a planear para esta data simbólica?
Bom, o Conselho Cultural, antes de mais nada, está disponível e não pode, obviamente, ficar à margem de um evento tão significativo, porque sabemos que estes números redondos têm, de facto, um alcance simbólico e têm uma carga identitária muito forte nas instituições. Mas é sabido, antes de mais nada, que foi criada uma comissão presidida pelo professor Rosas, da Escola de Letras e Ciências Humanas, para organizar, obviamente, essas comemorações. E, evidentemente, o Conselho Cultural, e julgo que posso falar também em nome das unidades culturais, está inteiramente disponível e irá, naturalmente, colaborar estreitamente com a comissão e com a reitoria e o Conselho Geral, para dignificar, ampliar e tirar o máximo partido daquilo que é necessário fazer, que é ter umas grandes celebrações dos 50 anos da Universidade do Minho.
Já falou aqui do Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea, o de 2021 foi atribuído há dias. Este é, de resto, considerado o maior galardão para jovens investigadores desta área. Marina Simões Galvanese foi a vencedora deste ano com a obra Os Sentidos da Imigração Portuguesa, Discursos, Diplomas e Políticas entre Portugal e o Brasil, tendo sido também atribuída uma menção honrosa a Fábio Alexandre Faria pela obra Refugiados Espanhóis em Portugal, entre a repressão policial e a solidariedade popular. Este prémio tem sido cada vez mais reconhecido. Como é que avalia a qualidade dos trabalhos que chegam a este júri e que têm sido premiados pelo Conselho Cultural?
Este prémio, de facto, é já uma instituição a nível nacional no panorama da historiografia portuguesa, eu diria da historiografia da expressão em língua portuguesa, e de alguma maneira tem também esse mérito visionário do professor Vítor de Sá, do qual não fui diretamente seu aluno porque, enfim, frequentava outro curso, mas de que tive a oportunidade ainda de assistir a algumas aulas dele na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ele também ainda chegou a ser professor na Universidade do Minho, mas para dizer que, de facto, a visão que o professor Vítor de Sá tinha, o seu alcance antecipador relativamente ao futuro, desde logo porque ele é um dos protagonistas da historiografia contemporânea na Academia em Portugal, enfim, juntamente com outros nomes sonantes, como a Miriam Alperne Pereira, enfim, ou outros investigadores que têm dado, de facto, uma afirmação extraordinária à história contemporânea em Portugal, e que eu ainda sou do tempo, diria, em que ela, de facto, era um domínio secundário nos currículos académicos. Eu diria que não só é uma instituição, é um exemplo, como, de alguma maneira, tem o privilégio, e falou-me em qualidade, de poder já ter a difícil tarefa de escolher uma seleção de trabalhos que já são, eles todos, diria, de grande reconhecimento e excelência, por muitos deles, e como aconteceu em mais esta edição, a 30ª, de facto já calcionados pela avaliação académica, são provas académicas de mestrado, curiosamente o doutoramento tende, enfim, como naturalmente um domínio de maior consistência, de maior alcance, de maior, obviamente, desenvolvimento, tende a ser o principal foco de candidaturas. Mas, portanto, eu diria que para nós é, de facto, a Universidade do Minho e o Conselho Cultural que promove, digamos, organiza, e de um modo que é muito feliz, que foi o facto de manter um júri rotativo pelos principais centros de produção de conhecimento e de ensino da história em Portugal, das principais universidades, que vai não só também contribuindo para o alargamento desse conhecimento, mas também aquilo que eu gostaria muito de salientar este ano, pela primeira vez, uma cidadã brasileira, Marina Simões, que com um trabalho que envolve necessariamente a historiografia contemporânea portuguesa, que é o período das grandes vagas imigratórias de Portugal para o Brasil e que são a base, eu não posso deixar de referir, do reforço e da acentuação desta irmandade, desta grande culturalidade comum entre Portugal e o Brasil, foi premiado e reconhecido precisamente como um trabalho que honra a própria Universidade do Minho, mas muito mais honra Portugal e a Academia Portuguesa em geral.
E é expectável, dado que cada vez mais pessoas concorrem a este prémio, que no futuro ele possa, em vez de premiar apenas uma pessoa, possa premiar mais do que uma ou possa reforçar até o prémio que é atribuído?
Eu sobre isso não gostava propriamente de comentar, porque ainda estou, digamos, a chegar ao ofício do Conselho Cultural, mas devo dizer que este prémio decorre antes de mais nada de um legado e nós temos que sempre ter muita atenção quando trabalhamos na área do mecenato, quando trabalhamos na área da interação com a sociedade e precisamente pelo crédito que temos que firmar para captar novos legados, novas doações, novos prémios noutras áreas, que temos que observar e ser muito zelosos dos princípios do legado do doador. E, portanto, evidentemente, não sei se há latitude para grandes alterações neste prémio, mas enquanto, obviamente, exercer este mandato, eu serei o máximo possível fiel ao espírito e ao alcance do legado do professor Vítor de Sá.
O Conselho Cultural é o órgão coordenador do Arquivo Distrital de Braga, da Biblioteca Pública, do Museu Nogueira da Silva, da Unidade de Arqueologia, da Casa Museu de Monção, do Centro de Estudos Lusíadas, da Casa do Conhecimento e também do Museu Virtual da Lusofonia. Sei que está há muito pouco tempo na presidência do Conselho Cultural, mas é expectável que haja novidades nestas unidades?
Eu participo no Conselho Cultural desde o início, desde o tempo ainda do professor Lúcio Craveiro, curiosamente então como membro externo. Era dirigente da ASPA, da Associação de Defesa do Património, que na altura foi convidada para integrar o painel de convidados externos. E, portanto, acompanho há muitos anos, há mais do que duas décadas, membro de uma das unidades, da direção de uma das unidades culturais, o Centro de Estudos Lusíadas, que é um legado do comendador Nogueira da Silva, e que, como unidade cultural, tem desenvolvido também um projeto notável. E, portanto, o Conselho Cultural não é, para mim, uma entidade desconhecida. E, enfim, até por ser também ter participado em muitos dos órgãos desta universidade, tenho, obviamente, um conhecimento e um acompanhado e de colaboração com o Conselho Cultural ao longo destes anos. Portanto, eu conheço bem o Conselho Cultural e também reconheço a sua própria diversidade e complexidade. Porque, evidentemente, há que reconhecer, por exemplo, que nós temos duas unidades culturais que são mais antigas do que a própria Universidade do Minho, o Arquivo e a Biblioteca Pública. E mais, e são de algum modo também instituições que prestam serviço público que está para além, obviamente, daquilo que é as funções estritas da universidade. Ao mesmo tempo temos outro tipo de unidades culturais mais recentes, adequadas muito aos desafios que entretanto têm sido criados, como, por exemplo, o Museu Virtual da Lusofonia, o mais recente, e que pode e desempenha um papel, enfim, inimaginável do alcance que a Universidade do Minho possa ter dentro da esfera da expressão de língua portuguesa. Muito particularmente as Casas do Conhecimento também, que estão a servir de exemplo a outras universidades para criar um sistema de rede que cada vez mais é um dos processos de afirmação e de implantação das instituições. E depois, evidentemente, temos aqueles que são ligados, digamos, àquela continuidade que tem acompanhado estritamente a história da Universidade, o Museu Nogueira da Silva, a questão do mecenato, que é um dos aspectos importantes e que, por exemplo, pela experiência que trago da Fundação Brácar Augusta, podemos encontrar aqui sinergias e compatibilidades para valorizar o papel da Universidade. Temos a Casa de Monção, que é outro resultado do legado também mecenático, e a Unidade de Arqueologia. É uma das unidades culturais que melhor tem exprimido até agora uma relação direta e contínua entre a comunidade e a Universidade naquilo que é mais legítimo da sua missão, como a investigação e o ensino. Porque, enfim, entre outros e variados, eu salientaria o projeto de Brácar Augusta, portanto, e todos os grandes objetos de programáticos que neste momento estão a ser seguidos até no e vão servir de suporte à candidatura de Braga a capital
europeia da cultura.
Europeia, como a reabilitação do Convento de São Francisco, a reabilitação e musealização da Ínsula das Carvalheiras, a valorização da rede de sítios arqueológicos que a Universidade tem. A Unidade de Arqueologia tem tido um papel inestimável na valorização do património arqueológico. Eu estou a salientar o de Braga, mas sabemos que a atividade da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho é internacional e tem trazido também para nós, para a nossa região, contributos internacionais que são muito importantes para a valorização do nosso desenvolvimento. Já não falo nos trabalhos que têm desenvolvido no norte do país, quer em Trás-os-Montes, quer no Minho, e que são, de facto, notáveis para além daquilo que é a missão das unidades orgânicas da Universidade.
Ah, professor, mas falava há pouco que tem estado em contacto com os coordenadores destes espaços. Pergunto-lhe se lhe têm sido comunicadas algumas carências deste espaço. O que é que lhe tem sido dito? Que feedback tem recebido, no fundo?
Bom, evidentemente não queria estar antes de uma reunião que necessariamente decorrerá depois deste périplo e de, naturalmente, também dar conta destas impressões, particularmente ao seu reitor, de estar a entrar em detalhes. Mas evidentemente que são reconhecidos, desde logo, aquelas dimensões que são comuns neste momento às universidades portuguesas, portanto dificuldades de natureza económica ou financeira, evidentemente, dificuldades de recursos humanos, é um facto, isso é transversal a toda a sociedade e eu até diria, enfim, muito particularmente à administração pública, o envelhecimento dos recursos humanos e, portanto, esses são os focos, digamos, mais emergentes e mais acutilantes, digamos, do funcionamento destas instituições. Mas um dos aspectos que também me parece, porque elas são, e o enunciado que eu tive, enfim, o cuidado de o dizer, são muito distintas entre si, quer dizer, quer na finalidade, quer até na dimensão, nem todas têm o mesmo tamanho. Por exemplo, tivemos unidades culturais que hoje já não existem, por exemplo, recordo-me da unidade de educação de adultos, portanto, também há uma dinâmica que decorre também daquilo que são os desafios que se colocam à universidade. E, portanto, estas têm desenvolvido um trabalho notável. Eu também gostaria de conhecer e aqui citar um outro tipo de unidades, que são as unidades diferenciadas, que não estão estatutariamente dependentes do Conselho Cultural, mas que também desenvolvem um trabalho incontornável para além das unidades orgânicas da Universidade no campo cultural. E, portanto, o Conselho Cultural também tem que interagir, e as unidades culturais têm que interagir com ela. E eu diria que, para além das questões do condicionamento dos recursos humanos, das condições económico-financeiras de funcionamento, em alguns casos também é importante referir o domínio também das infraestruturas, dos equipamentos, que necessitam permanentemente de manutenção, há que valorizar o aspecto que é da componente, eu diria, federativa das próprias unidades culturais. Portanto, as unidades culturais desenvolveram-se, cresceram, ganharam também uma autonomia que lhes deu a solidez e também a agilidade que têm, mas em benefício da própria universidade é necessário que esses, digamos, essas afirmações, esses resultados possam também ser interagido, ser promovida a interação entre elas, portanto, uhum. E poder ainda afirmar melhor o papel da Universidade.
Professor, só para terminarmos, é também Presidente do Conselho de Administração da Fundação Bracara Augusta, como referia. O ano será marcado também pelas comemorações em torno de Vítor de Sá ou há novidades a caminho?
Como membro que a Universidade do Minho é também da Fundação Bracara Augusta, o fórum que obviamente temos pela frente é um fórum obviamente mais circunscrito ao município de Braga, onde de facto, além das comemorações de Vítor de Sá que decorreram de uma deliberação naturalmente dos órgãos públicos, compreendo um conjunto de atividades que estão na sua afirmação, designadamente no campo editorial, das conferências e muito particularmente agora, enfim, também no domínio, diria, da rede de museus. Mas, precisamente, enquanto Presidente do Conselho Cultural, um dos aspectos que esta interação com a Fundação Bracara Augusta pode naturalmente ajudar é maximizar essa relação estreita entre a comunidade e a universidade e a universidade e a comunidade. Precisamente porque em exemplos como aquele que ocorreu há uns meses atrás, com a doação mecenática do casal alemão Böhler Brockhaus, que ofereceu a sua coleção privada de arte clássica ao Museu Dom Diogo de Sousa, e aqui é uma outra instituição que nem pertence à Universidade, nem pertence à Fundação Bracan Augusta, mas onde a agilização decorrente destas instituições, muito particularmente neste caso, com a Direção Regional de Cultura Norte, a quem eu naturalmente presto aqui a minha homenagem e também exprimo a minha admiração, conseguiram trazer para Braga um espólio de arte que faz, neste momento, aqui de Braga e da região, um sítio onde podemos observar um tipo de espólio artístico que só é possível observar nas grandes capitais europeias.
Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade.
Obrigado eu, Liliana, e à Rádio Universitária, Domingo.
Ficamos com as palavras de Miguel Bandeira, o novo presidente do Conselho Cultural da Universidade de Domingo. Fica por aqui mais um Campus Verbal. Regresso na próxima terça-feira com mais um convidado. Até lá.